Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Palavras do Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o caçula dos apóstolos. Então, daqui uma semana, daqui um ano, talvez uma década, você estará em apuros, com problemas reais. Não é outra pessoa que está passando por dificuldades, dessa vez é você mesmo. Nesse mundo, todos nós teremos em algum momento aflições. Não posso dizer que tipo de problema você terá. Talvez enfrente uma doença debilitante ou repentinamente enfrente uma doença com uma ameaça. Talvez perca alguém que você ama. Talvez esteja sobrecarregado por uma dificuldade. Mas Jesus, o mesmo Senhor Jesus das Escrituras, disse: sim, nesse mundo teremos aflições. Jesus disse essas palavras no cenáculo, quando partilhava sua última ceia com os discípulos. Ele sabia que a sua hora havia chegado e que logo sofreria pelos nossos pecados. Ao antever o tempo que não estaria mais ali, sabia que os seus discípulos enfrentariam um problema após o outro, a perseguição do Império Romano. E esse tema surge repentinamente e em seus discípulos. Nas palavras finais, Jesus falou aos discípulos que os deixaria. Disse-lhes que o mundo os odiaria tanto quanto o odiou. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Disse-lhes que os abandonariam e se espalhariam por todo lado. Evangelho de João 16, 32. E finalmente resumiu todas as suas tribulações na simples declaração: neste mundo vocês terão aflições, mas calma. Calma. Embora essas palavras tenham sido ditas especificamente aos primeiros discípulos, elas permanecem relevantes hoje para qualquer pessoa que ler o texto sagrado e que queira fazer diferença no mundo por Jesus Cristo. Uma coisa é certa: todos nós enfrentaremos algum momento de nossas vidas aflições. É a experiência normal nesse mundo que nós vivemos. O que Jesus diz aos discípulos tem sido verdade para a sua igreja no decorrer dos séculos. Neste mundo terão aflições. Jesus foi sincero quanto aos muitos problemas que certamente enfrentariam, mas nem por um momento considerou isso algo sobre o qual tivessem que se preocupar. De fato, Jesus disse-lhes repetidamente: não se turbem o vosso coração. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus havia acabado de profetizar que Pedro, entre todas as pessoas, iria negá-lo três vezes naquela mesma noite. Esta é a quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão. Os discípulos devem ter ficado chocados quando ouviram aquilo, e os seus rostos provavelmente demonstraram isso, porque a próxima coisa que Jesus disse foi: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus disse o mesmo posteriormente no capítulo, ao explicar que seria a vida para os discípulos sem ele. Ele sabia o quanto ficavam desanimados todas as vezes que lhes dizia que iria deixá-los. Algo que ele dissesse repetidamente na noite em que foi traído. Mas Jesus os tranquilizou, dizendo que enviaria o Espírito Santo, e os encorajou, dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João 14:27. De uma forma simples, Jesus nos ordena não nos perturbarmos com os problemas que são transitórios, temporários, passageiros. Vai passar. Ouvimos a mesma ordem no Evangelho de João 16:33, onde Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa declaração é um imperativo divino. Jesus não apenas está nos encorajando, mas fazendo algo. Não importa os problemas que virão, não deixem seus corações ficarem perturbados, mas encham-se de ânimo, encham-se de coragem. Essa não foi a primeira vez que Jesus disse para alguém ter bom ânimo. A presença dessa ordem em outras narrativas do Evangelho, como Mateus 9:22, Marcos 6:50, nos dá a impressão de ser uma das declarações favoritas do nosso precioso Salvador. Mas desta vez veio com uma promessa. Jesus nos deu uma razão excepcionalmente boa para nos encher de ânimo. Ele disse: neste mundo passais por aflições, para então continuar, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O que pode parecer estranho sobre essa promessa é o tempo verbal usado por Jesus. Lembre-se que Jesus disse essas palavras na noite anterior à sua morte. Jesus ainda não havia consumado a obra para a qual veio ao mundo. Contudo, afirmou: eu venci o mundo. No tocante a Jesus, o trabalho de nossa salvação era como se ele tivesse sido feito e já havia resistido todas as coisas. Portanto, Cristo venceu e nós vencemos com ele. É ele que nos faz vitoriar. Ele que nos dá a garantia da vitória. Podemos resistir todas as pressões. Portanto, é por essa razão que nós nos animamos, porque Cristo venceu o mundo. Em seu sermão sobre João 16:33, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, afirmou: as palavras do meu Senhor são verdadeiras quanto às aflições. Sem dúvida, eu tenho tido a minha parcela delas. Ao dizer isso, com certeza Spurgeon se referia à própria luta. Ao longo de toda a sua vida, enfrentou a depressão e outros sofrimentos, mas prestando cuidadosa atenção à ordem de Cristo: tende bom ânimo. Spurgeon perguntou em voz audível qual seria o argumento que o seu Salvador usaria para dar apoio a uma ordem tão ousada. Ora, é a sua própria vitória, respondeu Spurgeon. Estamos, portanto, lutando contra o inimigo que já foi derrotado. Jesus já o venceu na cruz. Por isso, diga para si mesmo: eu luto e venço com Cristo Jesus. Diga para o seu coração: coração, você vai ficar valente.